SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro.
No podcast de hoje, falaremos de Sonho de uma Noite de Verão, imaginação e alegorias no teatro shakespeariano. Peça subdividida em três planos que se convergem ao longo da peça. O primeiro plano se caracteriza por personagens envolvidos em disputas amorosas. O segundo plano, representado pelo mundo das fadas, mostra o seu poder de manipulação dos homens. O terceiro plano, um grupo de atores ensaia uma peça quando um dos atores é transformado em um híbrido, de burro e humano, para apaixonar a Titânia, rainha das fadas, que está dominada pelo poder de um elixir amoroso. A peça transcorre no meio do verão, dia em que os pagãos comemoram o solstício de verão e os cristãos comemoram o dia de São João. Não há registro de relações entre o cristianismo e o paganismo da peça. Estas, entretanto, nas duas tradições, mostram-se organizadas e coesas, ambas caminhando para apresentar um antídoto ao entorpecimento do juízo, buscando um equilíbrio entre instinto e castidade. Uma das principais alegorias do texto, que o amor e a razão não necessariamente andam juntos, veiculados através de encantos e poções, confere às personagens um estado ébrio, eivado de discursos lógicos e friamente racionais. Sonho de uma Noite de Verão funde componentes populares do mundo das fadas até criar uma obra onde se interpenetram realidades imaginárias e de prosaico pragmatismo cotidiano. Este está representado pelas vicissitudes práticas de dois casais apaixonados que se encontram no bosque, e o segundo vem representado pela fantasia, encarnada pelas fadas e fools a partir de um elixir do amor. Estes dois mundos são conjugados existencialmente para que as fadas e fools interfiram na vida dos homens, evidenciando o quanto todos estamos sujeitos a sermos induzidos a erros por elementos externos a nós, sejam seres mágicos ou o próprio meio. A manipulação dos seres mágicos da natureza sugere a possibilidade de que os sentimentos dos homens não são reais, mas sim capricho das fadas ou dos deuses que vivem num plano superior e brincam conosco. Por outro lado, adverte que tudo pode mudar a qualquer momento e que os homens crédulos podem ser fáceis marionetes manipuladas nas mãos de poderes superiores.
O sacerdote do candomblé, ele disse que eu tinha que levar o sal para a festa e não o churrasco. E eu, as coisas que ele foi falando foram batendo. Ele disse, não, é um conhecimento ancestral. E aí eu comecei a pensar, um panteão quase religioso de entidades, que não é que tomam você, mas que são, para o Shakespeare, são personalidades. Então cada um de vocês aqui pode ter um santo aí, uma entidade, um orixá, segundo o candomblé. E olha, quem está falando aqui não é um cultuador do candomblé. Estou só empregando a forma. Cada um tem o seu orixá shakespeariano. E essa poderia ser uma belíssima brincadeira maravilhosa. É muito interessante e dá para reconhecer quem é quem. Por isso que eu estou tentando aqui saber quem são vocês. certa forma, essa mesa redonda que a gente está aqui pode muito bem ser a floresta do sonho de uma meia-noite de verão. Não, de uma noite de meio verão, né? Do centro do verão. Daquela discussão do Oberon com a Titânia. Só depois a gente pode até falar exatamente porque eles eram full, esses duendes e gênios da floresta. Você pesquisou? Ficou com medo? Ótimo! É bom saber que tem alguém que tem medo de alguma coisa que faça, que aconteça com Shakespeare. Que o resto é tudo culto e não tem medo de nada.
Sou a Beatriz Valério dos Santos, tenho 17 anos, quero ser atriz. E eu comecei a pesquisar tudo que o Paroni fala nas aulas, eu anoto no meu caderno e vou pra casa e começo a pesquisar. Nisso eu comecei a pesquisar mitologias gregas, entre um monte de coisa. Fui pesquisar também o que era sátiros e eu fiquei abismada. Eu até tenho anotado aqui no meu caderno que eu fui pesquisar porque o nome, né? Vou ler um trechinho. Sátiros, na mitologia grega, era um ser da natureza com um corpo metade humano e metade do bode, equivalente a um fauno da mitologia grega. Quando eu vi a imagem de sátiros, gente, eu fechei na hora, respirei. E voltei a pesquisar, falei, não, vou continuar. Eu concluí a pesquisa, pesquisei o que era ninfas também, que eu fiquei com muito medo, que era como se fossem sereias, não é uma sereia, mas eram mulheres muito bonitas, que ficavam no bosque, em volta de rios, e elas meio que seduziam as pessoas que estavam ao redor e se relacionavam com os... Quando eu comecei a pesquisar, começaram a sair outros nomes da mitologia grega, só que eu não tive coragem de aprofundar no assunto, porque eu estava com medo, e eu sou muito... E eu parei aqui, e nisso elas falavam, elas seduziam os homens e seduziam até mesmo as pessoas que ficavam em volta dos rios e das árvores que estavam lá. Elas sempre ficam em volta de árvores e de rios. Isso foi o que eu entendi. E ela era seres da época, né? E é de Shakespeare também. Isso começou a se relacionar de uma forma que eu não tinha nem noção que existiria.
Não pouco importante, muito, é a questão do medo. A gente lembra que a gente disse que o teatro nascia para uma população analfabeta, que era a maioria que estava lá, não lia, certo? Em vez de decodificar significados como nós, hoje, fazemos, a população ali ia pela primeira vez, ela ouvia conceitos e nomes e sons relativos a sentimentos, estados, espírito, até ideias, gramáticas, que eles não sabiam nem nomear. E é aqui que está a importância do Shakespeare. Uma das coisas era o medo. Então, quando aparecia uma bruxa, quando apareciam esses sátiros, quando apareciam esses folletofuls, que eram espíritos da floresta, que o Shakespeare dava até uma gramatizava, ou, como dizem aqui, né, gramaticava, de maneira mais quase platônica, né, que é o mundo das ideias, o mundo da planície superior e a caverna, que nós somos a sombra daquelas ideias, seríamos, né, no ponto de vista platônico. Quando acontecia uma coisa desse tipo, as pessoas ficavam com real medo, mas não tinham medo do demônio. Elas não tinham medo do demônio ou desses espíritos em geral, como você teve. Sim, mas vê que você tem medo de rir. Isso é o que acontecia com o público do Shakespeare.
Na hora eu comecei a imaginar o que eram sátiros e o que era uma ninfa. E até lembrei também do que o senhor falou, que era da plateia shakespeariana, que eles eram semi-analfabetos, ou a maioria analfabetos. Inclusive eu também pesquisei um pouco sobre isso. E eles começavam a imaginar, e eu me senti nessa fase mesmo, de ficar imaginando e tentando entender o que seria o ser.
Então, o que seria o ser? Esse tentar imaginar, e esse imaginar... E associar a palavra à imaginação, esse é o modo pelo qual eu digo que a personagem existe. Ela existe dentro da nossa mente. É muito diferente do modo como normalmente se vê a personagem enquanto papel, enquanto no naturalismo, que a gente tenta ver como se fosse uma coisa que realmente existisse. Então aqui reside o ponto. Você, com muita simpatia, você tem 17 anos, você ainda sorriu. Então, quando apareceu uma bruxa lá no Macbeth, ou esses seres aqui do sonho de uma noite de meio verão, eles riam, eles se divertiam, eles aprendiam, sentiam medo, não é que não sentiam as coisas, mas havia uma simbologia, havia uma alegoria. Essa alegoria é fundamental, porque é muito diferente se vocês entrarem, com todo respeito aqui sempre, se vocês entram num templo onde está se praticando um exorcismo, tipo o corredor dos 500, essas, que os caras pedem dinheirinho lá. Vocês entrarem num lugar desse, vocês vão ver que as pessoas têm medo real daquilo que supostamente está acontecendo ali na frente deles. Então não tem nenhum filtro ideológico ou nenhum filtro simbólico. É a mesma coisa que existe no Big Brother. Essa que é a pobreza da coisa e que faz com que não possa existir, por exemplo, Shakespeare. Mas é diferente de hoje não há mais poetas como antigamente, é uma outra coisa. Então, de acordo com as poções que esses duendes, que esses monstros, que esses fools, que esses sátiros estão ali tomam, as vítimas que estão no plano lá da Terra vão se apaixonando, não se apaixonando. Quando eu vejo alguém apaixonável, e todo mundo é meio apaixonável, eu olho sempre e penso que filtro deve ter tomado lá na planície de Arden, lá do Shakespeare. E que entidade, a que entidade pertence? Que tipo de personagem, que tipo de figura que é? Que tipo de figura shakespeariana, ou mesmo na comédia dell'arte, que tipo de máscara vocês são? Sempre relacionado a vocês enquanto suporte. Eu preciso de um Oberon e de uma Titânia.
Titânia, é mau indício assim nos encontrarmos ao luar.
O ciumento Beron, fadas, partamos, abjurei do seu leito a companhia.
Detente, presunçosa, acata as ordens de teu senhor.
Então, senhor, eu sou. No entanto, eu sei que do país das fadas vieste furtivamente, após a forma tomares de Corino, e o dia inteiro na aventura rude versos amorosos, a filíada cantava. Por que causa vieste aqui, deixando a Índia longínqua? Certamente tão só pela imperiosa Amazona de botas elegantes, vossa guerreira amada, que está a ponto de casar com Teseu.
Não te envergonhas, Titânia, de atirar-me estes remoques pelo interesse que eu dedico a Hipólita, se eu não ignoro que amas a Teseu? Com tua ajuda, numa noite fosca, não pôde eles fugir de Perigônia, que ele próprio raptara? Quem não sabe que o fizeste violar os juramentos feitos a Egle, Formosa, Ariadne e Antípoda?
Esse conflito entre o homem e a mulher, esse conflito de linguagens, esse conflito de medidas do maior tesouro que a vida humana possui, que é a consciência do tempo, e esse uso do tempo para a própria alimentação física, que é comum a homens e mulheres. Esse conflito entre o calendário lunar e o calendário solar, mas essa compreensão da progressão do tempo, mais dessa compreensão domesticada pela dimensão do tempo de modo masculino, mais paradoxalmente científico, mais duro, mais aparentemente insensível dos homens, com o atrito daquela compreensão muito mais macia, muito mais... Vamos chamar que era a deusa misericordiosa, Isis, aquela que perdoa, aquela que engloba, aquela que gere as coisas a partir da construção, daquela soma, daquele englobar, daquele abraçar, que é basicamente tendência histórica feminina contra aquela tendência de destruição e de posse masculina. Esse conflito ou essa harmonia estão na base do progresso e da ideia de progressão do tempo e da sociedade quente lá do Meloponti, que é a progressão, que a nossa vida vai ser melhor que a vida dos nossos pais e assim seguindo, dos avós, etc. O que a maioria das mulheres justamente pensa mais na paz, pensa mais na construção, pensa mais na estabilidade, pensa mais na terra, não na posse da terra, mas na frutificação da terra. Tem muito a ver com o corpo feminino, mas tem a ver com uma cultura que se desenvolve há milênios. Põe uma cadeira aqui e eu vou dirigindo vocês, tá?
Orgulhosa Titânia, é mau indício assim então, nos encontrarmos ao luar.
Agora você já só lê. Chama, agora eu vou dizer. Olha pra ela, essa aqui, ó. Olha pra ela. Você olhou, ela tá a quantos centímetros de você?
Tá a 30 centímetros.
Da tua boca, mas olha a perna. Então você coloca isso, essa imagem que eu te dei, na vogal e coloca aqui na boca.
Orgulhosa Titânia, é mau indício assim nos encontrarmos ao luar.
Informa.
Ó ciumento Beron, fadas, partamos. Abjurei do seu leito a companhia.
Presunçosa.
É feito pro rádio ou pro podcast. E por que é que eu tô exigindo aqui que vocês repitam mais ou menos o tom e a coisa que eu falo? Porque assim eu dou uma saída artesanal de como trabalhar o instrumento que vocês têm, que é a mente de vocês, as emoções de vocês, a voz, a vogal, o texto. É, a coisa fica viva. Só uma coisa. Oberon, qual é o teu nome?
Douglas Sá.
Titânia.
Bruna Busato.
Nós temos aqui em inglês, tá? Teu nome é Oberon?
Rafael Castro.
Isabel Brand.
Vocês podem ler?
I'm met by moonlight, proud Titânia.
Vai só na música. Como se estivesse recitando. Nós não temos outra pretensão. Vai só ali. Eu quero só pegar essa música. Pode ler mal. Ninguém vai ler bem aqui. Somos três brasileiros.
I'm met by moonlight, proud Titania.
A tua saliva é a dele. O teu ar é o dele.
What jealous Oberon fairies is keep hands I have force horn his bed and company.
Ok. Eu pedi pra lerem aqueles dois trechinhos da Oberon e Titania. E é sempre o caso da bebida e das alterações mentais que provoca aquela bebida, que é o tema de hoje, que é aquilo que a gente ingere, e por a gente ingerir o que acontece, eu tenho alteração mental, certo? Aí eu pedi, você bebe a vogal daquele magricela ali, é você que faz com que ele seja um Oberon, e ele que faz com que você seja uma Titânia.
Colaboração artística e técnica de Ana Paula de Oliveira, Guarana Ramos, Rafael Corvo da Silva, em contrapartida da Bolsa Oportunidade do Programa Kairos da SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro.